Sem querer interromper a vossa boa disposição, tentaremos fazer a reunião mais eficaz e rápida possível, não é? Primeiro ponto é a avaliação do conjunto de atas que circularam, não vejo nenhuma reserva. O segundo ponto é uma iniciativa do Governo que está agendada para amanhã e que é relatora, uma proposta de lei em matéria de regime jurídico dos organismos de investimento coletivo. Senhora Deputada Elsa Cordeiro, é relatora.
Obrigada, Sr. Presidente. A presente iniciativa cumpre os requisitos formais. Foram feitas as consultas públicas sobre o anteprojeto de decreto-lei e a mesma vem acompanhada pelos diversos parceiros de várias entidades. Tem como objeto autorizar o Governo a aplicar um novo regime jurídico para os organismos de investimento coletivo. E transpondo para a lei interna o que já consta em vários diplomas e em várias diretivas da Comunidade Europeia. Por isso, a mesma está em condições para ser agendada e apreciada em plenário.
Muito obrigado. Não sei se há algum comentário ou se há apenas uma vontade generalizada de saudar a senhora relatora. O esforço desenvolvido e isso à mesa, falo com todo o gosto em nome das várias bancadas. Podemos então pôr à votação este relatório e parecer. Votos a favor? Está aprovado por unanimidade. Saudando a senhora relatora também por este sucesso na aprovação do relatório. E amanhã será feito o debate nos termos normais. A iniciativa seguinte está agendada para sexta-feira, é um projeto de lei do PS 346-12. Que procede à alteração por facilidade de designação da lei dos compromissos, normalmente designada assim, e dos pagamentos em atraso. É relator, Sr. Deputado Nuno Serra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados. A presente iniciativa foi tomada por dois deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que apresentaram à Assembleia da República o projeto de lei 346, que procede à segunda alteração à lei 8 de 2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas. Por iniciativa desta Comissão, em 7 de fevereiro, foi promovida uma consulta da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que já respondeu e vem em anexo, e também à Associação Nacional de Freguesias, que até à data ainda não tinha enviado nada. Este projeto de lei, segundo os seus proponentes, pretende que se melhore e aperfeiçoe as modificações que, sem pôr em causa os objetivos visados, assegurem o normal funcionamento das instituições e entidades públicas. Concretamente, os proponentes consideram que a Lei 8 de 2012 contém disposições que classificam como erradas opções normativas, por sua e em sua opinião, conduzem as entidades abrangidas a uma situação de asfixia. Neste contexto, o projeto de lei pretende alterar os artigos 1º, 6º, 7º, 11º e 16º, e revogar parcialmente o artigo 3º, já o mencionado artigo 16º, bem como revogar integralmente os artigos 4º, 5º, 8º, 9º e 13º. Esta iniciativa cumpre com os requisitos formais, constitucionais e regimentais e cumpre com a lei do formulário. A opinião, o signatário do presente parecer exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, o qual é de resto de elaboração facultativa nos termos do número 3 do artigo 137 do regimento, reservando o seu grupo parlamentar a sua posição para o debate em plenário. A comissão, as conclusões é que na Comissão de Orçamento e Finanças e Administração Pública é de que o parecer de que o projeto de lei número 346/12, a segunda sessão legislativa, que procede à segunda alteração à Lei número 8 de 2012, de 21 de fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário.
Obrigado. Não sei se aqui, relativamente a esta iniciativa, há algum comentário. Designadamente, o partido autor da iniciativa, revê-se no relatório e saúda o relator. Portanto, podemos aqui. Podemos então traduzir, enfim, colocar à votação o relatório do deputado Nuno Serra. Votos a favor. Está aprovado por unanimidade. Passemos ao ponto seguinte, é uma iniciativa do Governo que foi discutida e votada na passada sexta-feira sobre regime fiscal das cidades desportivas. No fundo, como fazer o debate? Sr. Deputado Duarte Pacheco, como fazer o debate de especialidade? Tem a palavra.
Sr. Presidente, a nossa sugestão é que seja definido um prazo para a entrega de propostas de alteração e depois marcada uma reunião onde o tal de discussão ocorra.
Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, era para replicar aqui na Comissão a declaração que fiz em plenário ao abrigo do artigo 27 da existência de um eventual interesse particular e, portanto, não intervirei no processo de especialidade desta iniciativa.
Bem, o Sr. Presidente do Tribunal de Contas fez, aliás, referência expressa a essa qualidade na sexta-feira passada.
Não é necessariamente por isso, mas por outra atividade, por outra atividade profissional, não é por essa, não é por essa.
Bom, vamos lá ver aqui. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Julgo que não há aqui nenhuma proposta de realização de quaisquer outras diligências. Bem, ou se estivéssemos de acordo, não vejo nenhuma razão para que não seja dada alguma celeridade a este processo. Ainda que há deputados que participaram neste debate, que não são desta comissão, mas enfim, os partidos... Não, não, podem vir naturalmente, mas em termos de conhecimento de prazo, não é? E se os grupos parlamentares... Segunda-feira, próxima segunda-feira, ou dar mais tempo? Dar dois ou uma semana e depois... E depois entraria só duas semanas depois. Então, muito bem. Sim, é irrelevante. Então, até dia 8. Dia 8. Então, está acordado. Propostas até dia 8 às 17 horas, não é? Não vale a pena. Então, circulamos pelas bancadas até dia 8 às 17 horas e será agendado o debate de especialidade para a semana. Temos, mas deve ser simples. Dia 13, sim, 13, temos uma audição de final, vamos iniciar aquelas voltas dos reguladores e como é sabido, o Presidente da Autoridade da Concorrência irá cessar funções, portanto tem sentido que dê nota da atividade. Essa está marcada para um dia normal de reunião. Mas eu admito que seja compatível com... Será compatível com a especialidade? Acho que sim. Deste diploma, de outros eventualmente, não recomendaria, mas deste acho que é compatível. Então, está acordado, dia 8, entrega de propostas, dia 13, em princípio, a discussão e votação da especialidade. Lei das Finanças Regionais. Ficou pendente um conjunto de sugestões de audições. Pelo que percebi, havia consenso quanto à audição do Governo. O que está em causa é a audição das entidades regionais, do Governo da República. O que está aqui, convém clarificar, o que está pendente é a audição de entidades regionais. Deputado João Almeida.
Sr. Presidente, pedindo desculpa aos restantes grupos parlamentares, eu ia solicitar, em nome do grupo parlamentar do CDS-PP, que adiássemos para a próxima reunião a definição desta metodologia. Não tivemos a oportunidade de estabelecer entre nós qual a metodologia que deveria ser implementada.
Sr. Deputado Honório Novo.
Portanto, esta proposta de lei não tem um prazo. Agora, eu fiquei convencido na semana passada que o problema não residia em quem é que devia ser ouvido, era se devíamos ou não esperar o relatório da UTAL. Sobre isso, suponho que estamos todos de acordo. Pensei que o conjunto de sugestões feita por diversos intervenientes há 8 dias já tinha sido implicitamente aceito. Registo agora que não há esse acordo. Que ainda não há esse acordo, digamos assim.
Como sabemos, o adiamento por uma semana é um direito regimental, por duas pressupõe consenso, não vejo a iniciativa de qualquer modo, prevê entrada em vigor apenas no início de 2014, e portanto estamos ainda com tempo... Haverá relatório da UTAL até ao final da próxima semana. Portanto, a tempo de eventuais audições. até ao final da próxima semana, é aquilo que, ainda hoje, fazendo um ponto de situação dos trabalhos da UTAU, tive como indicação por parte, aliás, do coordenador, que está neste momento a assistir à reunião, até ao final da próxima semana, teremos essa... Muito bem. Bom, ponto seguinte, é a iniciativa do PS sobre cobrança de comissões. Cobrança de comissões no setor financeiro. Nós fizemos um amplo conjunto de audições sobre esta iniciativa legislativa, todas aquelas que foram sugeridas pelas várias bancadas. Eu acho que está na altura de fixarmos também prazo para a apresentação de propostas de alteração de especialidade. Não é? É esse o sentido. Sr. Deputado João Galamba.
Penso que a próxima, não, desta sexta à 8, igual ao diploma que discutimos há pouco também.
Parece sim. Razoável. E tentaríamos fazer o debate de especialidade também no dia 13, se fosse viável. Surgissem muitas... Permitam-me aqui, sobretudo ao grupo parlamentar do PS, em função do volume das propostas, nós depois informalmente acertamos se é nessa semana ou não. No outro das sociedades desportivas há um pouco a expectativa que o debate de especialidade será simples, aqui pode ser um pouco mais complexo, mas propostas até dia 8. Há acordo quanto a isso? Está resolvido. Notas das audições. A do Presidente do Senado da Austrália. Bom, estiveram presentes vários dos deputados. Basicamente o que existia era uma vontade de conhecer como é que os vários partidos se colocam face à situação financeira portuguesa e como é que quais as várias leituras sobre o programa de ajustamento orçamental, quer sobre as consequências económicas e sociais desse programa. Não há muito mais a dizer, como é natural, não houve propriamente um debate. Foi expressa a posição sobre a matéria do PSD, do PS e do CDS, aliás, por deputados que estão aqui presentes, e foi reafirmada a nossa vontade de retribuir, dando conta na Austrália, sobre o caso disso, não é? Da nossa posição sobre a matéria. Sobre a ANECRA, eu não estive presente, é uma audição que foi coordenada pelo Sr. Vice-Presidente. Eu queria apenas aqui colocar uma questão ao PCP. Há um projeto de resolução do PCP, que foi desceu à Comissão, sobre as novas regras de faturação e a comunicação dos elementos das faturas emitidas. Pretende-se que a discussão seja feita aqui ou em plenário?
Eu diria isso...
Adia-se aqui. Não, hoje é só para eventual... Tudo bem. Há mais dois do bloco onde a questão se... iniciativas... E há também um projeto de lei sobre a mesma matéria, do PCP, 360-12, mas aí cabe ao bloco, portanto está em formato que caberá ao bloco, depois informo as alternativas, ver se há qual dos deputados do bloco será relator. Uma última questão só, uma informação também breve, dentro do costume fazer. Eu estive domingo em segunda em Dublin, na reunião promovida pela presidência irlandesa de presidentes das comissões de finanças da União Europeia. Participaram também um conjunto de deputados do Parlamento Europeu, quer da Comissão de Orçamento, quer da Comissão de Assuntos Económicos e Monetários. Muito sinteticamente, para além do aprofundamento de alguns contactos bilaterais para compreender um pouco melhor a estratégia negocial irlandesa, que tive a oportunidade de fazer, que é útil também para o acompanhamento e com algum paralelismo que aqui possa ser seguido por Portugal. Sinteticamente, o que é que aconteceu na reunião? Primeiro ponto, o aprofundamento da União Económica e Monetária, em que o orador principal foi o comissário Olli Rehn e o ministro das Finanças irlandês. O ministro das Finanças irlandês, não há assim grandes novidades, uma descrição no fundo da estratégia de ajustamento irlandesa, que não foi muito questionada. Relativamente ao comissário Olli Rehn, várias delegações, incluindo eu próprio, colocamos a questão de que se a estratégia com de centrada primordialmente na austeridade não é a principal responsável pela recessão atual que a zona euro vive. Bom, e fiz designadamente algumas referências à situação portuguesa, designadamente face aos últimos dados macroeconómicos. Diria que não houve grandes novidades. O comissário Olli Rehn repetiu a necessidade de dar prioridade ao crescimento e emprego, mas sem deixar aqui de colocar uma particular ênfase nas questões de disciplina fiscal e de concretização do tratado orçamental. Relativamente ao caso português, disse, bom, a avaliação está a começar hoje em Lisboa e, portanto, certamente teremos em conta esses últimos dados macroeconómicos, fazendo ali também o habitual referência elogiosa ao esforço dos portugueses. Questão que eu também não fiz questão de referir, que os portugueses têm feito um grande esforço de cumprimento de tudo aquilo que são medidas de austeridade acordadas, o que compara com os resultados muito abaixo daquilo que esperaríamos. Segundo ponto foi centrado no orçamento europeu, o quadro financeiro 2014-2020. Aí o orador de fundo foi o comissário Lewandowski, o comissário dos orçamentos. O presidente da Comissão de Orçamento do Parlamento Europeu, que já esteve aqui connosco, o Sr. Lamassoure, transmitiu-as que o debate vai ser difícil, que intenso e que há sérias dúvidas dos principais grupos políticos no Parlamento Europeu relativamente ao resultado final do Conselho Europeu. E, portanto, que espera uma discussão, mas ele não dramatiza, porque já no quadro anterior essa discussão levou 3 ou 4 meses, mas, portanto, não espera uma decisão rápida do Parlamento Europeu sobre o orçamento aprovado. Nas intervenções, eu diria que aí as clivagens foram maiores neste ponto. Isto é, houve vários países dizendo que não é possível a promoção da dinamização de novas políticas e a promoção do crescimento com um orçamento mais pequeno, e um orçamento que passa a valer menos de 1% do PIB europeu. Bem, houve países, é verdade, como o Reino Unido ou a Suécia, que disseram que estavam satisfeitos com o resultado final e que era um bom orçamento, para referir dois casos. Terceiro ponto, o papel dos parlamentos nacionais nos termos do Tratado Orçamental. Quer a França, quer a Holanda reapresentaram as propostas de criação de estruturas, num caso mais permanentes, noutro caso mais fluidas, de cooperação interparlamentar. Houve várias delegações que disseram, bom, é preciso estabelecer regras de reunião claras e que haja aqui alguma componente decisória. Da parte das instituições europeias, não houve grande entusiasmo relativamente a criar aqui um mecanismo que é difícil de construir, de tomada, que passe pelo menos pela adoção de recomendações envolvendo quer o Parlamento Europeu, quer representantes de parlamentos nacionais. Não é? Mas o debate continuará, acho que é sempre útil este tipo de contactos. Para já é tudo, da minha parte. Temos hoje aqui uma reunião eficaz e rápida. Se não tiverem outros pontos, nós acabamos sexta-feira, espero, as audições sobre aqui os PPRs, não é? Com as seguradoras, e, portanto, concluiremos aí esse conjunto de audições. Na próxima semana, enfim, não está fixado, não há convocatória ainda. Eu tinha acertado com o secretário de Estado do Orçamento uma reunião de mesa e coordenadores, hoje houve aí tentativas de contacto que, entretanto, não sei se tem a ver com isso, porque, entretanto, o Governo comunicou que na Lei de Enquadramento Orçamental o representante do Governo será o Secretário de Estado do Orçamento. Aquilo que eu sugeri a e pelos canais próprios, foi que, se o secretário de Estado se vier cá ter uma reunião com a mesa e os coordenadores, pode a seguir fazer a reunião sobre a lei de enquadramento orçamental e acabaríamos no dia 5 as audições sobre essa lei. Era mais uma que... Mas não há ainda convocatória, portanto, espero, não sei. Diga-se, deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, só aqui uma dúvida. Portanto, dia 5, terça-feira. Dia 6, há alguma audição?
Dia 6 está prevista, tínhamos falado disso, sobre a análise anual de crescimento e a preparação do quadro orçamental europeu, deputada Elisa Ferreira. Okay. É difícil, dada...
A única questão é que se ele puder dia 5, está feito. É. Se ele não puder dia 5, quando voltar, se for posterior, que nessa mesma audição se faça também sobre as finanças regionais, sobretudo se já tivermos um relatório da UTAU, evitando-se duas. Podemos fazer em duas rondas. Não tem problema nenhum, é que se faça, por exemplo, uma primeira ronda sobre as leis de enquadramento. Terminado o tema, fazer uma segunda ronda.
Se
com
tivermos
termos
já
iguais,
deliberado quais as audições.
Não, é que pelo menos essa é consensual. E por
há
isso...
acordo que seja ouvido?
Não é. Vamos partir da hipótese que eu tenho como segura, que haverá mais audições para além do seu secretário de Estado do Orçamento. Eu julgo que essa deveria ser a última. E, portanto, dia 5 parece-me, ou dia 6 ou dia 7 parece-me curto. Mas, de qualquer maneira, o princípio pode ser adaptado. Não vejo mal que se adapte. Mas vejo talvez com alguma...
Assim já reduzimos uma vinda cá. Virá discutir o boletim da DGO e a lei de finanças e a lei de enquadramento orçamental. Bom, muito obrigado. Está.